Terça-feira, dia 4 de maio, está na hora de sabermos os temas em destaque hoje no Portugal em Direto. Cláudia Costa.
É um salto tecnológico que vai permitir seguir as ocorrências em tempo real e responder com mais rapidez. O Conselho de Vila Nova de Gaia tem, a partir de hoje, uma resposta mais rápida a situações de emergência, isto graças ao Sistema Integrado de Gestão de Emergência. Nos Açores, o Conselho das Ilhas da Graciosa e São Jorge dizem que o atual modelo de transporte marítimo de mercadorias está ultrapassado e não serve à região. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, o FINFA Lisboa 2021, arranca hoje, tem como mote a resistência e o recomeço. São dezenas de espetáculos e atividades relacionados com marionetas e formas animadas, muitos deles em estreia nacional. Mas o tema forte da emissão de hoje tem que ver com este Zoom que a Antena 1 está a fazer em parceria com a Universidade de Aveiro, relativamente aos desafios do poder local. Hoje iniciamos este roteiro em Bragança, que se estende a toda a região transmontana. Bragança já não tem comboio há 29 anos.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, também no Facebook da Antena 1. Edição é de Cláudia Costa.
O Conselho de Vila Nova de Gaia tem a partir de hoje uma resposta mais rápida a situações de emergência. No quartel dos Bombeiros Sapadores encontra-se agora em funcionamento o Sistema Integrado de Gestão de Emergência. Um salto tecnológico que vai permitir, Lourdes Dias, seguir as ocorrências em tempo real e responder com mais rapidez.
Foi a 14 de outubro de 92, foi há quase 30 anos, a última vez que o comboio subiu até Bragança. Elvira Gonçalves bem se lembra do ranger dos ferros nos carris que lhe marcava o dia.
Tínhamos o comboio como referência para ir para a escola. Passava um às 8h20, passava outro ao 12h20, havia uma que era às 7h15 e uma, salvo erro, 3h15, isto durante o dia.
Fazia toda a diferença ver de novo o comboio no Nordeste Transmontano, diz Daniel Conde, fundador do Movimento Cívico, pelas linhas do Corgo e do Tua.
Esta proposta de uma linha a ligar o Porto, a Vila Real, Bragança até a fronteira não é nova, já é do início do século XX que lhe deram o nome da Transversal Transmontana. Se seria uma linha proveitosa para a região...
Como percebemos, não era esta a reportagem que queríamos ouvir, da jornalista Lourdes Dias, mas sim a que diz respeito ao Conselho de Vila Nova de Gaia, que tem a partir de hoje uma resposta mais rápida a situações de emergência. Agora sim, vamos escutar.
Uma mais-valia para as várias corporações de bombeiros de Vila Nova de Gaia e para a emergência médica. A partir de hoje, o socorro passa pelo Sistema Integrado de Gestão de Emergência, centralizado no quartel dos Bombeiros Sapadores. Duas salas com tecnologia superior, onde nos vários ecrãs vai ser possível acompanhar em tempo real a resposta dos bombeiros às várias ocorrências e de uma forma muito mais rápida responder aos pedidos de socorro, diz o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.
Uma estrutura muito importante de articulação e de coordenação de todos os meios de proteção civil e segurança, de forma a que qualquer alerta, seja um incêndio, seja um acidente rodoviário, possa ser imediatamente distribuído, não em função de critérios de quem telefonou para uma associação humanitária ou para os sapadores, mas em função de critérios de proximidade, agilizando a chegada ao local e a prontidão do próprio socorro.
Uma resposta pronta, mais célere, entre o pedido de ajuda e a chegada de meios ao local. Mas esta solução vai também permitir que, a cada instante, saber o posicionamento dos meios de apoio dos bombeiros.
Está zonas de jurisdição, digamos assim, de cada um, mas pode haver uma situação em que uma ambulância em trânsito, que esteja livre e esteja em trânsito para o quartel, esteja mais perto do evento do que propriamente uma ambulância que sai do quartel. E como passamos a ter todas as viaturas georreferenciadas, conseguimos perceber ao minuto ou ao segundo onde é que está cada uma das viaturas e pode até acontecer que não tenha que sair ninguém do quartel porque há uma viatura na estrada que está mais próxima do acidente.
A partir de hoje, também no quartel dos Bombeiros Sapadores de Gaia, há uma outra sala de crise, um espaço onde se podem tomar decisões em caso de acidentes graves ou de catástrofe.
O Conselho de Vila Nova de Gaia está assim mais bem preparado para acorrer a situações de emergência. Quem também está bem equipado é a maior corporação de bombeiros da Ilha da Madeira. Vai ter o maior veículo autoescada da Península Ibérica. A nível de emergência, esta corporação diz mesmo que tem tudo o que precisa. A região conta no total com 700 bombeiros. Este veículo autoescada, com 55 metros de altura, tem capacidade para chegar a um 27º andar e as mais-valias são de várias ordens. Sérgio Freitas Teixeira.
É uma autoescada giratória com capacidade para trazer um doente acamado, explica Jorge Sousa, chefe de serviço dos bombeiros chapadores do Funchal.
Esta tem a particularidade de, no próprio cesto da autoescada, se montar uma própria maca para uma pessoa acamada, para um doente, para um freio, para aquilo que seja necessário. 5 metros em termos de altura ou de resgate já é considerável. Portanto, 5 metros estamos a falar de dois andares. Portanto, conseguimos chegar a mais dois andares do que as outras. Segundo parece, no Porto tem uma de 50 metros. Lisboa, não sei se tem esta mais vezes, mas tem outras. Se não tiver esta, tem outras. Mas a nível do país, 55 metros.
Também tem a informação que tem em Espanha?
A informação que nós temos é que eles só têm até 50 metros.
55 metros de altura que permitem chegar a um 27º andar. Bombeiros chapadores do Funchal, que têm atualmente 23 viaturas.
A nível daquilo que nós chamamos de emergência, nós temos tudo. Estamos complementados com tudo o que é necessário para uma primeira intervenção e uma situação mais alargada. Depois, também na Madeira agora está muito assim diferente. Se nós necessitarmos de outros meios, também podemos pedir a Câmara de Lobos, voluntários ou até de Santa Cruz. Portanto, nós trabalhamos em rede e quando eles necessitam, nós também saímos daqui e vamos à Câmara de Lobos ou vamos à Santa Cruz.
A mais recente viatura da corporação será entregue esta quinta-feira pelo Presidente da Câmara do Funchal.
Nas zonas altas do Funchal, chegámos à conclusão que necessitava-se de facto de uma ambulância daquele tipo, portanto 4x4, e então vai ser entregue na quinta-feira. É uma ABS que vai ao serviço e que vai complementar uma das lacunas que nós lutávamos, principalmente a nível das zonas altas do Funchal.
Bombeiros Chapadores do Funchal, que são a maior corporação da Madeira, com 138 operacionais.
E esta corporação de bombeiros, que é a maior da região, vai ter então, já na quinta-feira, o maior veículo autoescada da Península Ibérica. A região conta no total com 700 bombeiros. O troço da linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda reabriu à circulação de passageiros no passado domingo, dia 2. Estava fechado desde 2009. Foram feitas obras de requalificação e de eletrificação, um investimento de 77 milhões de euros, dos quais 65 milhões foram pagos pela União Europeia. Ora, para esta hora está prevista a inauguração oficial. O repórter Jorge Esteves junta-se a nós agora em direto. Jorge, o comboio partiu da Guarda esta manhã. Já chegou à Covilhã ou ainda não?
O comboio chegou mais ou menos à hora marcada à estação da Covilhã, depois de partir da Guarda. 46 km de via. Era o que faltava abrir nesta linha da Beira Baixa, nesta ligação à linha da Beira Alta, nesta ligação internacional. Está a decorrer nesta altura a cerimónia com a comitiva ministerial, com todos os convidados. António Pinto Pires é um dos que não podiam deixar de estar, é o presidente da Associação 6 de Setembro, evocando a data em que há 130 anos foi inaugurada esta linha. E podemos dizer que estes momentos de reabertura desta via são históricos para aquilo que era uma perda grande para a região, para o país e se calhar para o mundo.
Exatamente, é uma luta com 30 anos de reivindicação e de insistência perante o abandono a que esta linha foi votada, porque se chegou à conclusão, por parte do poder político e das outras forças, que era uma linha imprescindível e estrutural para a mobilidade e o desenvolvimento do país aos mais diversos níveis e até pela ligação internacional. Terá que ser agora o nosso grande combate, que é a interligação Beira-Salamanca, e potenciar do ponto de vista do transporte de mercadorias e passageiros e até os serviços turísticos para esta região famosa que é a Beira Interior.
Está certo que também as populações locais vão aproveitar esta nova oportunidade de deslocação, esta nova oportunidade de ligação entre estas localidades da Beira Interior?
Não tenho qualquer dúvida e saúdo aqui o pessoal da Benespera, que realmente teve um papel fundamental na reivindicação da paragem do comboio. Isso demonstra que as populações querem o comboio de volta. E fico mais agradado quando vejo as populações jovens aderir em massa a este transporte, um transporte ecológico muito mais acessível, muito mais barato em termos de transporte e pelas potencialidades que representam. Agora há aqui uma coisa muito importante que tem que ser repensada, é efetivamente o reajuste do serviço regional de passageiros. Terá que ser a grande meta, e já tive a oportunidade.
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer o quê? Agora, neste momento, todos os comboios param.
Em todas as estações e a Piedeiros, mas não vai ser sempre assim, naturalmente.
Não deve ser sempre assim. Um comboio
intensidades é uma intensidade, não é?
Pontos. Agora é uma forma de colmatar a ausência, não é? Para tudo em tudo. Mas temos que ser objetivos, temos que criar um serviço regional, articulado, no eixo Vilar Formoso, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Parasul, e Guarda também para no sentido de Beira Alta.
As aspirações das populações, aqui representadas pela Associação 6 de Setembro, obrigado António Pinto Pires. Agora, esta expectativa que haja, de facto, bastante frequência nas composições, que os passageiros aproveitem para também dar esta nota à CP e à própria Infraestruturas de Portugal de que esta via era mesmo necessária para a região.
Até porque era uma reivindicação já muito antiga. Este troço estava fechado desde 2009. Foram feitas obras de requalificação e de eletrificação no valor de 77 milhões de euros. Nos Açores, o Conselho da Ilha da Graciosa diz que o atual modelo de transporte marítimo de mercadorias está ultrapassado e não serve a região. Este organismo concorda com a recomendação do CDSPP, que propõe ao Governo Regional um estudo sobre esta matéria, porque tal como está, dizem, não serve de todo, Luís Costa.
O parecer do Conselho de Ilha à proposta do CDSPP foi aprovado por unanimidade. Os conselheiros entendem que o atual modelo de transporte marítimo de mercadorias está ultrapassado e não serve a Graciosa.
Tem mesmo que se alterar alguma coisa, porque este modelo já está instituído há muito tempo. Já houve, ao longo dos últimos anos, década, talvez no mínimo, várias propostas para alteração. Já houve muitos estudos, mas nunca houve alterações significativas que fizessem a diferença. Por isso, claro, que por unanimidade toda a gente é de opinião que deve avançar.
E se desta vez avançar mesmo? Vítor Mendes defende que não sejam definidas alterações sem que o Conselho de Ilha e as associações sejam ouvidas.
Não vai ser, com certeza, num gabinete fora da Graciosa que se vai decidir as questões que interessam à Graciosa. Claro que a Graciosa deve ser ouvida neste Conselho e noutros organismos da ilha, como agrícolas, pescas e outros, devem dar a sua opinião para se consertar a melhor solução.
O Presidente do Conselho de Ilha já ouviu nesta reunião algumas sugestões, sobretudo ao nível das ligações quinzenais com o continente. Um volume de 80 contentores por navio já justifica viagens semanais, na opinião dos conselheiros da Graciosa. Por outro lado, também não existem ligações à Madeira para o gado vivo.
Também o Conselho da Ilha de São Jorge, nos Açores, apoia uma alteração, esta alteração, ao modelo de transporte marítimo de mercadorias, mas exige que este novo modelo tenha em conta as necessidades da ilha. Entre elas, diz Rogério Veiros, presidente do Conselho da Ilha de São Jorge, a definição dos dias de operação e penalizações em caso de incumprimento.
Ou seja, e não exista pelo meio intervenientes a desconsolidar a nossa carga, ou seja, ela vem diretamente ao porto de destino, que existam dias, um número de dias máximos para a saída e chegada ao porto aos portos de destino, tanto na exportação como na importação, porque São Jorge também é uma ilha exportadora, que exista maior previsibilidade nas definições dos dias de operação, que exista uma diminuição de custos e, sobretudo, não estamos a falar só do custo dos fretes, estamos a falar dos custos que existem inerentes à operação, taxas de aportes dos Açores, um conjunto de custos que estão a onerar os transportes.
São Jorge e Graciosa querem um novo modelo de transporte marítimo de mercadorias. Dizem que o atual não serve o arquipélago açoriano.
Apesar das nuvens negras no futuro, hoje a loja Auto Lunch, fora para almoço, enche-se com as cores garridas de objetos de todo o mundo.
Resumidamente, é essa a história.
A flor da solidão crescia dia a dia mais viçosa. Nós tínhamos um nome para isto, mas o tempo dos homens, impiedoso, matou-nos quem morria até aqui.
Na porta ao lado de Osque, os próximos dias são de incerteza para Francisco, da Poetria.
Que nome dar agora ao vazio, que mana irresistível como um rio?
E agora vamos entrar nos desafios do poder local. Neste Zoom que a Antena 1, em parceria com a Universidade de Aveiro, está a fazer desde ontem aos desafios do poder local, no ano em que se assinalam 45 anos após as primeiras eleições da democracia autárquica portuguesa, vamos para o terreno avaliar a coesão territorial e a ferrovia. É este o tema de hoje. Iniciamos este roteiro em Bragança, que se estende de resto a toda a região transmontana. O comboio é uma falta bem identificada, que já leva 29 anos de desaparecimento. O Ministério das Infraestruturas apresentou recentemente o Plano Ferroviário Nacional, que pretende levar o comboio a todas as capitais de distrito. Viseu, Vila Real e Bragança não têm transporte ferroviário e são capitais de distrito. No terreno, todos o pedem, em Bragança, mas há quem não acredite neste plano do Executivo Afonso de Sousa.
Elvira Gonçalves nasceu e cresceu com o comboio em Bragança.
Nasci junto da linha do comboio. Tínhamos o comboio como referência para ir para a escola. Passava um às 8h20, passava outro ao 12h20, havia uma que era às 7h15 e uma, salvo erro, 3h15, isto durante o dia. Depois havia às 6h, essas, pronto, já estavam fora do meu horário.
Utilizava bastante o comboio?
Muito comboio, mas muito mesmo. O pessoal das aldeias, pronto, também utilizavam, o comboio era o meio de transporte número um.
Lembra-se também da Via Férrea, que recorda as árvores que ali nasciam, fruto das sementes que deitavam janela fora.
Os cerdeiros, ali, portanto, junto onde está agora o parque, aqui construído, pessegueiros, tudo aquilo que era deitado pela janela do comboio, no ano seguinte reproduzia-se ali.
E estas árvores ficaram aqui ainda há algum tempo?
Sim, até que fizeram a ciclovia.
Elvira Gonçalves gostava de voltar a ver o comboio na região.
Eu acho que fazia toda a diferença, porque depois de certeza absoluta que teríamos um meio de transporte aqui, sem dúvida, favorável.
E para as mercadorias também?
Sim, para as mercadorias também, até porque somos aqui uma zona fronteiriça e acho que isso faria toda a diferença, não é?
O comboio saiu de Bragança em 1992.
14 de outubro de 92, uma data que não esqueço.
Daniel Conte foi o fundador dos movimentos cívicos pelas linhas do Tua e do Corgo. Já se debruçou sobre o plano ferroviário do governo, que fala numa ligação Porto-Vila Real-Bragança.
Esta proposta de uma linha a ligar o Porto, a Vila Real, Bragança até a fronteira não é nova, já é do início do século XX que lhe deram o nome da Transversal Transmontana.
Já lá vão 100 anos e não sai do papel. Daniel Conde gostava de vê-la nos carris, mas com ligações ao resto da região.
Se seria uma linha proveitosa para a região, sem dúvida, ninguém pode dizer o contrário. E depois, mesmo que essa linha seja construída, continua sempre a fazer sentido ligar Vila Real à Régua e Mirandela ao Tua. Porquê? Porque estamos a desligar o Douro destas cidades e isso é que não faz sentido nenhum.
Frederico Francisco, coordenador do Grupo para o Plano Ferroviário Nacional, apresentado há duas semanas, não tem dúvidas. Se for para ser, terá de ser assim.
A única solução que permitirá ligar Vila Real e Bragança novamente à rede ferroviária, de uma forma que não seja meramente simbólica, terá que ser a construção de uma nova linha. Pronto, isto é uma obra que nós sabemos que nunca custará menos do que milhares de milhões de euros. Estamos no início do plano ferroviário, esperamos chegar ao fim com uma solução para esta questão, para voltar a ligar Trás-os-Montes ao caminho de ferro.
Em Bragança está o Instituto Politécnico, que tem a maior percentagem de alunos estrangeiros do país, com cerca de 70 nacionalidades. Orlando Rodrigues é o presidente. O comboio, diz, poderá trazer uma vantagem competitiva forte. Para isso, ressalva que os estudos deverão ter em conta as tecnologias do futuro para um comboio de futuro e não pensá-lo à luz dos dias de hoje.
Que se coloque também a perspectiva em função das tecnologias que teremos no futuro e não das que temos neste momento, porque estamos num momento de profunda transformação e precisamos de perspectivar o futuro em função das tecnologias e isso muda completamente os cenários, modificarão completamente a competitividade das regiões.
A presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança, Maria João Rodrigues, diz que o distrito está a definhar e a ficar sem gente e os governos esquecem-se sempre deste pedaço do país.
Muito esquecido. Bragança está a ficar desertificado. Os incentivos são muito poucos. Não há uma diferenciação positiva.
Por isso acrescenta que seria um sonho se o comboio voltasse, e bom para todos os setores.
Para o turismo, para a economia, para visitantes. Era um sonho para todos os transmontanos. E havia, garantidamente, muitas mais pessoas a visitar a região.
O processo passará sempre por uma questão política. A primeira vez que se falou em trazer o comboio para Bragança foi no longínquo ano de 1878, há praticamente 150 anos, e pelo Douro, via Tua. O presidente da Câmara, Hernani Dias, não acredita que o comboio volte a Bragança.
É de todo interessante que, efetivamente, Bragança tenha, de uma vez por todas, ligação ferroviária. O que eu receio, sinceramente, é que, como agora acabou de referir, que nós estejamos daqui a 150 anos, ou quem cá estiver, esteja exatamente a fazer aquilo que nós estamos a fazer hoje, a olhar para aquilo que foram as promessas e a falta de cumprimento dessas promessas, e Bragança continua a ficar em branco, como está hoje na vertente da ferrovia.
Bem mais otimista está o presidente da Câmara de Vila Real. Rui Santos dá o exemplo do que se dizia da construção do túnel do Marão.
Que era muito caro, que era impossível e que não ia acontecer, era o discurso da A4, nomeadamente o túnel do Marão, e hoje é fundamental para a qualidade de vida de todos aqueles que vivem nesta região.
Como será fundamental o comboio para ligar a região transmontana à alta velocidade na Sanabria, em Espanha, e à Europa? Rui Santos diz que depois de todos os estudos, projetos e concurso internacional, o comboio Porto-Vila Real-Bragança entrará nos carris.
Também esta linha pode vir a tornar-se uma realidade nos próximos 10, 15 anos.
Este seria um tempo que a região não se importaria de esperar.
E para falarmos precisamente deste primeiro tema, deste roteiro que a Antena 1 vai fazer por todo o país, o tema de hoje é a coesão territorial e a ferrovia, é nosso convidado o professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Paulo Pinho. Muito boa tarde, professor, bem-vindo. Quando se fala em coesão territorial, é compreensível, no seu entender, que uma capital distrito como Bragança e toda a região transmontana não tenha comboio há 29 anos?
Muito boa tarde. Enfim, eu diria que, de facto, em princípio, não. Enfim, todas as capitais de distrito e, sobretudo, num país como o nosso, um país que é, de facto, objetivamente, um país policêntrico, eu diria que todas as capitais de distrito deviam estar ligadas por comboio. Portanto, essa é, aliás, enfim, esse é um dos pontos de partida para a elaboração deste Plano Ferroviário Nacional.
Um Plano Ferroviário Nacional, que com certeza o senhor já conhece. Ouvimos aqui nesta reportagem do jornalista Afonso de Sousa muitas reticências, muita gente a não acreditar que o comboio regressa a Bragança ao fim de 29 anos. O senhor acha, o seu professor acha que desta vez vai ser mesmo uma efetivação?
Bem, convém talvez precisar que há cerca de 2 semanas atrás o que aconteceu foi o lançamento da preparação do plano, portanto não foi ainda o plano.
Sim, mas uma apresentação, não é?
Até exatamente. Mas
o comboio
é uma apresentação...
aí será dentro de 10 a 15 anos a efetivar-se,
exatamente.
Não é? Mas
pronto,
o que lhe pergunto é se, olhando para esta apresentação do plano, acho credível?
Sim, sim. Ora bem, portanto, o que eu estava a dizer é que houve efetivamente o lançamento da preparação do plano e, portanto, o que foram apresentadas pelo Governo foram um conjunto de princípios, entre os quais, curiosamente, aquele que já foi aqui referido, que era a de que, em princípio, todas as capitais de distrito deviam estar ligadas por ferrovia. Portanto, o plano vai agora ser feito. Enfim, basta olhar para a topografia para percebermos que a ligação entre Porto, Vila Real e Bragança é uma ligação difícil e complexa. Mas
uma proposta que de resto
tenho
não é nova,
dizer,
já do início do século
XX. Exatamente,
não é?
Exatamente.
Já lá vão 100 anos e não
exatamente,
sai do
papel. Exatamente, exatamente. E, portanto, o que eu acho é que, independentemente das dificuldades técnicas, de facto, que vão certamente onerar o projeto, nós temos de ter em atenção que, sei lá, um país como a Suíça, enfim, se fosse por estas dificuldades, não teria um sistema ferroviário como tem e, curiosamente, dos melhores do mundo. Não é? Portanto, o que eu tenho a sensação é que, no Plano Ferroviário Nacional, tem que se elencar um conjunto de prioridades, e é isso que se espera, não é? Que agora, ao longo deste próximo ano, o Governo trabalhe nessa preparação dessas prioridades e depois ver se há em que ponto é que estará a ligação a Bragança. Mas ela deve, enfim, de facto, constar do plano, não é?
Uhum. No seu entender, professor, quando, e aqui volto ao início, quando se fala em coesão territorial, antes de mais vamos desfazer este palavrão, este chavão. Quando se fala em coesão territorial, o que é que se quer dizer na prática e para que os nossos ouvintes entendam?
Pois, eu tenho a ideia que o termo coesão territorial vem muito da ideia de coesão social. E, portanto, é a ideia de coesão social, portanto, de integração das diversas componentes da nossa sociedade, mas agora olhando para o território. Nós temos um território com diversas, digamos, qualidades, perspectivas de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento atuais, e quando se fala em coesão territorial, é encontrar formas de tornar efetivamente mais coeso, portanto, mais
homogéneo,
diminuir as desigualdades que existem, de facto, entre territórios. Nós temos um país que, na verdade, tem desigualdades significativas entre o norte e o sul, entre o litoral ao interior, e isso muitas vezes faz com que haja perdas, eu diria, nos dois lados, quer porque do lado litoral nós às vezes temos uma sobrecarga sobre os recursos naturais e humanos, e do outro lado temos uma situação inversa, digamos, muitas vezes com uma subutilização dos recursos, portanto, nós estamos a perder quer de um lado, quer do outro. E por isso as políticas de coesão territorial são também umas políticas não apenas numa perspectiva social, mas também numa perspectiva económica de desenvolvimento.
Exatamente, professor. Quando falamos desta linha, que por acaso é em Bragança, mas podemos estender também o tema a outras zonas do território nacional, nomeadamente do interior, mas em concreto esta linha ligaria o Porto, Vila Real, Bragança até à fronteira. Ora, Bragança tem o Instituto Politécnico, como ouvimos aqui nesta reportagem, com a maior percentagem de alunos estrangeiros do país, com cerca de 70 nacionalidades. Bragança, por outro lado, está a ficar despovoada, a exemplo de outros territórios do interior do país. No seu entender, esta linha seria aqui um abanão ou uma atratividade para o turismo, para a economia, para os locais, para as populações locais e também para os visitantes?
Sem dúvida que sim. Portanto, naturalmente que à medida que nós aumentamos a acessibilidade aos territórios, naturalmente que aumentamos as possibilidades de desenvolvimento económico e social desses mesmos territórios. E, portanto, a linha em si não é suficiente, atenção, tem que haver elementos atratores e, por exemplo, o papel que o Politécnico e o Ensino Superior está a ter em Bragança é, de facto, notável. Não é? E é talvez das formas mais eficientes e eficazes de combater, digamos, esta enfim, diz-se erradamente, desertificação do interior,
mas é de facto o despovoamento.
E, portanto, enfim, são apostas como estas que são essenciais. Convenhamos que não basta apenas termos as ligações, não é? Temos de ter as ligações, mas também temos que ter investimento nas zonas, caso contrário, podemos ter ligações e elas estarem apenas a funcionar num sentido e não nos dois.
Muito bem, mas neste caso também um comboio ou uma ligação, seja ela qual for, poderá atrair investimentos e fixar gente nas regiões, naturalmente.
Exatamente, porque efetivamente o que pode fazer é aumentar, digamos, as condições de competitividade local. E, portanto, nesse sentido, é um fator naturalmente muito importante.
Para o professor, acha que o país abandonou o tema ferrovia durante muito tempo?
Efetivamente, sim. Isso aí é uma resposta muito simples e muito clara. Nós tínhamos uma rede que cobria todo o país, enfim, estava dimensionada para aquelas características do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. A partir daí fomos perdendo, não é? E, portanto, e de facto esquecemos a ferrovia, não é? E curiosamente, quando nós olhamos, por exemplo, para os países mais desenvolvidos da Europa, nós encontramos os sistemas ferroviários também mais desenvolvidos. E, portanto, há aqui uma ligação...
É prova de que seremos mais competitivos, mais fortes, com uma ferrovia mais forte, naturalmente.
Exatamente. Nós temos, de facto, neste momento, uma rede rodoviária que é interessante, aliás, até, enfim, por padrões internacionais, está muito acima da média, e agora compete-nos fazer uma aposta forte na ferrovia e sem margem para dúvidas, não é?
E mesmo e, assim, portanto, já vamos com atraso, que... se eu entender.
E já vamos com atraso, mas isto é como tudo, mais vale começar agora do que não começar, não é? E, portanto, há, de facto, grandes expectativas que este plano ferroviário nacional, não é, que em princípio vai demorar cerca de um ano a ser preparado, seja efetivamente ambicioso, não é? Tenha a perspectiva do território a nível nacional. Nós temos o Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, que dão uma excelente base para se pensar o território do continente, e, portanto, a partir daí, enfim, eu diria, é preciso ser ambicioso, é preciso olhar para o futuro, porque, efetivamente, mesmo em termos de tecnologias, tudo está a avançar muito rapidamente e é preciso aproveitar estas evoluções. E depois, um aspecto muito importante é não apenas olhar para a questão da infraestrutura, mas também olhar para a questão do serviço que se coloca na infraestrutura. Porque não basta termos infraestruturas, temos que pensar logo o tipo de serviços que vamos ter em cima das infraestruturas.
Ou seja, o número de carruagens, o número de viagens que são proporcionadas, é isso? Não.
Exatamente.
Basta ter ali a linha, é preciso é que os comboios sirvam as populações e também a mercadorias, naturalmente.
Exatamente.
Né? Até porque
exatamente.
Estamos a falar de um transporte ferroviário fundamental, neste caso de Bragança e toda a região transmontana, para ligar a região transmontana à alta velocidade na Sanabria, em Espanha, e à Europa.
Exatamente, exatamente. Aliás, reparem que quanto mais periférico é um território, mais importantes são este tipo de infraestruturas. E, portanto, enfim, no caso de Bragança, eu diria no caso de todo o interior do país, e neste caso estamos a falar do interior norte, todo aquele território é fundamental.
Portanto, toda esta região, Bragança, região transmontana e região do interior, de uma forma geral, está a precisar de uma aposta forte na ferrovia, como de pão para a boca mesmo, para finalizar.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Muito bem, sintetizamos assim esta nossa conversa. O professor Paulo Pinho, o professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, muito obrigado. Foi o nosso primeiro convidado neste roteiro que a Antena 1 está a fazer pelo país. Hoje o tema foi a coesão territorial e a ferrovia.
Muito obrigado.
Obrigada, boa tarde.
Abrem-se os palcos a universos fantásticos em que tudo pode ganhar vida com o Festival Internacional de Marionetas. Festeja-se a edição 21 do festival.
Havia ainda, infelizmente, muita ideia que as marionetas são uma arte menor ou que já são uma arte antiga, e isso não é verdade.
Uma da tarde, quase 48 minutos. Este é o programa que liga o país de uma ponta à outra. O futuro das Galerias Lumière, no centro da cidade do Porto, continua envolto em incerteza. Das várias lojas que antes ali funcionavam, só três se mantêm abertas, contrariando assim a vontade dos novos donos do edifício, que o querem desocupar. Inicialmente eles pretendiam construir um hotel, agora a ideia já não é bem essa. Ainda assim, sem um projeto definido, os lojistas contestam e resistem. Existem à pressão, como constatou o repórter João Coraceiro.
Josque vai arrumando as cruzetas. A loja que abriu nas Galerias Lumière nasceu de um impulso. Depois de 10 anos na Alemanha, o japonês veio com a namorada para o Porto e apaixonou-se pelo centro comercial.
And we came here to have lunch.
E viemos aqui almoçar. Na altura, as Galerias Lumière eram um lugar muito bonito, com muitas lojas, cafés e pessoas diferentes. E havia um espaço vazio a um bom preço. Apesar de não ter nenhum plano para o que fazer com ele, pensei que era uma ótima oportunidade e que tínhamos de o arrendar.
Apesar das nuvens negras no futuro, hoje a loja Out to Lunch, fora para almoço, enche-se com as cores garridas de objetos de todo o mundo.
Resumidamente, é essa a história.
A flor da solidão crescia dia a dia mais viçosa. Nós tínhamos um nome para isto, mas o tempo dos homens, impiedoso, matou-nos quem morria até aqui.
Na porta ao lado de Josque, os próximos dias são de incerteza para Francisco, da Poetria.
Que nome dar agora ao vazio, que mana irresistível como um rio?
As galerias são agora à sombra dos anos de glória. Na praça central, de cujo teto antes pendiam candeeiros de várias cores, tombam pesadas gotas de água. Hoje, só 3 lojas continuam a resistir à pressão dos donos do edifício para abandonar o espaço. A Poetria e a Alto do Lanches são 2 delas. Iosque defende-se, dizendo que o contrato se prolongou por mais 5 anos.
Não recebemos nenhuma carta das galerias Lumière, o que significa que o contrato se renovou automaticamente. Por isso acreditamos que temos o direito a aqui ficar.
Já a Poetria, onde Francisco trabalha, nunca conseguiu atualizar o contrato desde que mudou de gerência, um ano antes de o próprio edifício onde sempre funcionou ter sido vendido aos novos proprietários. Agora, a Livraria de Poesia e Teatro pede tempo para encontrar uma alternativa, enquanto os advogados das galerias acenam com os tribunais. A livraria contesta e lembra que não há sequer um projeto para o edifício.
Nós comprometemos-nos a abandonar o espaço, caso não exista interesse da pessoa que desenvolva aqui um projeto, é nos ter aqui. Agora, sem qualquer definição para estas galerias, parece-nos abusivo.
A saída obriga a encontrar um outro espaço, algo difícil. As lojas ou têm rendas muito superiores ou são desadequadas às características da Poetria.
Esta é uma livraria toda ela desenhada à medida. Ela está pensada para estes 4 metros quadrados e torna-se difícil nós pensarmos tirar isto e colocar num outro sítio. Precisamos de tempo.
Reportagem do jornalista João Coraceiro. O prazo para estes 2 lojistas abandonarem o espaço terminou a 23 de abril. O espaço são as Galerias Lumière, no Porto, ou seja, este prazo terminou há uma semana. Arranca hoje o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Ao longo de 3 semanas, o FINFA Lisboa 21 vai decorrer em 8 espaços da capital. São dezenas de espetáculos, muitos deles em estreia nacional. Depois de uma edição diferente, o ano passado, o FINFA Lisboa está de regresso este ano com uma programação que tem como mote a resistência e o recomeço. O espetáculo de abertura vai decorrer no Teatro Nacional Dona Maria II, hoje e amanhã, com o espetáculo Moby Dick, mas os bonecos de Santo Aleixo, únicos no mundo, também vão dar cor e provocar risos com as habituais piadas no Teatro Taborda. A repórter Arlinda Brandão mergulhou neste mundo animado.
Abrem-se os palcos a universos fantásticos em que tudo pode ganhar vida com o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que começa hoje no Teatro Nacional Dona Maria II, com um espetáculo escolhido a dedo, diz Ruth Ribeiro, diretora artística do FINFA.
Um espetáculo fabuloso, é inspirado na Moby Dick do Melville, e vamos ter 50 marionetas, músicos em palco e uma marioneta de tamanho real. É um espetáculo muito especial, que estamos muito contentes de apresentar e de fazer a abertura do FINFA.
Festeja-se a edição 21 do festival.
Havia ainda, infelizmente, muita ideia que as marionetas são uma arte menor ou que já são uma arte antiga, e isso não é verdade. E acho que o festival contribuiu para mostrar o poder das artes da marioneta. A marioneta está na dança, está na robótica, está presente na nossa vida e muitas vezes nem nos apercebemos.
E de Portugal também vão brilhar tanto o Teatro Dom Roberto como as companhias portuenses Teatro de Ferro e Teatro de Marionetas do Porto.
Vá, prima, amonta-te!
Vamos lá, então, prima!
Ai, amonta-se o homem! Ai, primo, cuidado, que me estás a deixar escorregar!
Agarra-te ao pau!
Aguardam-se os alentejanos bonecos de Santo Aleixo, únicos no mundo, que vão estar no Teatro Taborda.
Tem uma técnica muito especial, eles são muito pequeninos, têm entre 20 a 40 centímetros, estão num retábulo e são iluminados a cadeias de azeite. Já vem a tradição, já virá do século XVIII, foram revelados nos anos 60 pelo Michel Giacometti e por Henrique Delgado. Primeiro era uma família que andava de terra em terra nos celeiros, onde eram feitos à noite. E agora, felizmente, graças ao Sendrev, agora não, já há bastante tempo, que fez toda a recolha desse repertório, e tem também uma família agora de atores profissionais que continua a fazer esse espetáculo, mas que mantém todas as características originais. E é muito curioso, porque eles, já na altura, eles, quando chegavam a uma aldeia, gostavam de saber os segredos que havia nessa aldeia para começarem a provocar o público, a mandar a enviar algumas piadas, e eles, devo-vos dizer, quando chegam para apresentar os espetáculos, perguntam sempre quem é que vai estar também para para intervirem com o público e são de uma beleza fantástica. Portanto, é importante nós conhecermos esta nossa riqueza da cultura portuguesa.
A programação de hoje até dia 23 vai ser diversificada e traz o melhor desta arte feita em todo o mundo, do teatro de imagens, de objetos, de figuras, de sombras, de luz, de marionetas. E no São Luís há uma marionetista e uma marioneta de tamanho humano.
É inspirado na gaivota de Chekhov e é absolutamente deslumbrante ver como é que uma artista se consegue desdobrar em tantos papéis com aquela marioneta de tamanho humano e que nós já não sabemos, na verdade, quem é que está a manipular quem.
Há também o novo circo, que junta acrobacia e objetos de grandes dimensões e marionetas tradicionais de luvas chinesas. O festival acontece em 8 espaços de Lisboa. São dezenas de espetáculos com todos os cuidados ligados à pandemia que fazem com que o número de espectadores do festival, que costuma ser de 20 mil, caia para metade.
FIFA Lisboa até ao dia 23 de abril. Digo-lhe agora que o Matosinhos em Jazz, que deveria decorrer em julho naquela cidade do Distrito do Porto, só vai realizar-se em 2022 devido à Covid-19, depois de em 2020 também ter sido adiado, foi o que acabou de anunciar a organização. No Alentejo, abriu esta manhã ao público em Reguengos de Monsaraz um núcleo de arte contemporânea. A partir da coleção de arte do Novo Banco ficam expostos no Palácio do Rojão, no centro da cidade, 10 obras de alguns dos melhores artistas portugueses contemporâneos. Paulo Nobre.
São 10 obras de alguns dos mais notáveis artistas contemporâneos portugueses. O Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de Monsaraz abriu esta manhã ao público, nasce a partir da coleção de arte do Novo Banco.
E especialmente este em Reguengos dá um gosto muito especial, porque cria um núcleo de arte contemporânea com 10 obras, que permitem trazer uma narrativa daquilo que se passou na segunda metade do século XX aqui a Reguengos, o que é fantástico.
Para António Ramalho, presidente do Novo Banco, este é mais um passo na política de descentralização da instituição.
No fundo, traz bem ao interior e contribui muito para a redução das assimetrias. Como eu disse, é uma devolução de parte daquilo que o banco recebeu de muita ajuda dos portugueses.
A partir do protocolo do Novo Banco com o Ministério da Cultura, são já 7 os museus do Alentejo com obras da coleção do Banco.
Nós no Alentejo temos tentado aproveitar ao máximo essa oportunidade no sentido de podermos ter núcleos de fruição pública em vários sítios do país, da região, como Porto Alegre, Crato, Évora, Beja, Barrancos, Ourique e agora Reguengos de Monsaraz.
Ana Paula Amendoeira, diretora regional de cultura do Alentejo, considera importante esta descentralização.
Permite um trabalho com as escolas e com as crianças e com os jovens no sentido da sua cultura artística e da educação pela arte, através do conhecimento e do trabalho sobre estes autores, que são autores consagrados da arte portuguesa e não só, também temos aqui um artista espanhol. E, portanto, isso para nós talvez até seja o maior potencial que têm estes espaços.
Obras de Graça Moraes, José Pedro Croft, Noronha da Costa ou Rui Sanches ficam nos próximos 5 anos em exposição numa galeria do Palácio Rojão, no centro de Reguengos. Uma mais-valia para a cidade, reconhece o autarca José Calisto.
Tem um valor muito grande para nós e para toda a região, por ser um núcleo pensado, estudado, com artes de várias fases, de vários artistas, mas com um valor bastante grande para nos ajudar a promover este território.
A cidade capital do vinho tem agora mais um atrativo. O Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de Monsaraz está aberto ao longo da semana entre terça e domingo.
E para já com 10 obras de alguns dos melhores artistas portugueses contemporâneos, é uma forma de descentralizar a arte. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado também.
Cláudia Costa, então, de regresso amanhã à Antena 1 com mais uma edição do Portugal em Direto. Estamos a 1 minuto das 2. A partir de agora e até às 4 é comigo.